A gente vai conversar agora aqui na Rádio Brasil de Fato com a Mariana Pontes, que é da equipe da Secretaria Executiva da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Nós vamos conversar sobre um dossiê que foi produzido pela campanha e por outras organizações e que fala sobre a situação do uso de agrotóxicos no Cerrado brasileiro. A gente tem que lembrar aqui que o Cerrado brasileiro é o nascedouro das águas do nosso país. Então, qualquer tipo de veneno e químico que é usado nessa região acaba afetando toda a nossa nação. Mas é claro que quem sofre mais são as comunidades que estão nessas regiões. A situação é tão grave que o dossiê chama essa situação de guerra química. E diz que existe intencionalmente uma tentativa de extermínio dessas populações tradicionais que vivem do campo e que estão sendo deixadas de lado pelo poder público e praticamente em situação de reféns do agronegócio, né? Esses grandes campos de soja, essas grandes monoculturas que chegam nas regiões e vão colocando para o cantinho a agricultura familiar até que ela não consiga mais sobreviver. No fim, aquilo ali vira um campo de agrotóxico, a água fica inviabilizada, a plantação fica inviabilizada, e a campanha nesse dossiê identifica que no Cerrado brasileiro a situação é emergencial. Mais que isso, é muito crítica. Então, a gente vai conversar com a Mariana agora sobre esse problema, sobre esse documento e como é que a gente pode fazer para que o Brasil saia dessa realidade. Mariana. Que papel, hein? Que grande objetivo que é esse de livrar o Brasil dos agrotóxicos, porque hoje a gente é um dos países que mais consome esse tipo de veneno, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu?
Olá, Nara, boa tarde. Quero agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco desse trabalho que a gente realizou, né, em nome da campanha Defesa do Cerrado, junto com a Comissão Pastoral da Terra também, e as demais organizações e movimentos que fazem parte da campanha, né, que é uma articulação permanente, né, de atuação contínua, que a gente reúne mais de 50 organizações, movimentos sociais, comunidades, redes. E a gente busca de forma articulada, né, visibilizar o Cerrado, seus povos, sua sociobiodiversidade, né? E aí é no sentido de trazer o anúncio dessa riqueza do Cerrado e mostrar como que o Cerrado e as comunidades que nele vivem estão ameaçadas, né? Em relação à questão dos agrotóxicos, é muito como você colocou, né, que essas substâncias têm sido usadas como armas químicas mesmo nos territórios e têm impedido a produção e a reprodução da vida, né, dos povos do Cerrado, né? Então a gente observa que nos corpos, né, em dores de cabeça, mal-estares diversos, várias doenças, né, que muitas podem ser irreversíveis, né, como câncer e outras enfermidades que vêm sendo causadas também nas plantações da agricultura familiar camponesa, né, e das comunidades tradicionais. Esses impactos a gente também percebe, até mesmo as crianças, né, que são afetadas pela possibilidade de brincar, de banhar nas águas, né? Então, assim, esses agrotóxicos, eles têm sido usados, eles se alastram e são carregados, né, pelas águas dos rios, são espalhados pelas nuvens de pulverização aérea também. Então, são os corpos, são os territórios, né, das comunidades que estão em ameaça há muito tempo, né? E a gente observa que e o uso de agrotóxicos só tem crescido, né? Assim como a liberação de novos produtos, além dos que já são autorizados, né?
É no próprio título do dossiê, a gente já observa que o objetivo do estudo foi realmente observar as consequências cotidianas dessa guerra química, né? O dossiê chama Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado. Então, a gente já sabe que a gente está indo aqui lidar com um material que traz as vivências dessas comunidades. Agora, quando a gente usa esse termo guerra química, muita gente pode achar que a gente está exagerando, né, Mariana? Porque é um termo realmente que nos remete até a uma violência, né? Uma agressividade contra os próprios biomas, contra os meios de vida. Então, remete a gente à Segunda Guerra Mundial, à Guerra do Vietnã, no Iraque. A gente não pensa que uma coisa dessa pode estar acontecendo aqui do nosso lado, no nosso cerrado, que é o bioma que praticamente fornece água para todos os nossos grandes rios, né? Então, interfere na nossa vida. Antes da gente passar para a nossa próxima questão, Mariana. A gente podia explicar um pouquinho mais por que não é exagero usar esse termo guerra química? O uso do agrotóxico ele está tão intensivo a ponto de a gente considerar essas consequências como uma tentativa de extermínio mesmo?
Então, Nara, a gente não acredita que seja um exagero, né, a gente falar, né, como guerra química, né? Nós avaliamos que realmente se trata de um projeto de extermínio, né? Porque a contaminação dos corpos, dos territórios, ela se dá de forma intencional, né? Porque é uma substância que ela impede a reprodução da vida, né? Como que a gente pensa uma água de bebê que está perigosa demais, os peixes do rio, as fontes de alimento, os peixes estão morrendo antes mesmo, né, da pesca, né? As lavouras de soja que são vizinhas às comunidades, quando é jogado veneno nas lavouras, as pragas ali são deslocadas para as plantações e as árvores frutíferas, os alimentos que são cultivados, né, pelas famílias. Então é realmente uma guerra muito violenta, né, porque é um pacote que vem sendo usado nessas plantações com a intenção, em tese, de matar as pragas do agronegócio, mas a gente sabe que não só pela deriva química, né, que se dá a partir das pulverizações, mas uma contaminação do ambiente como um todo, né, da água, do ar, dos corpos, dos alimentos. Então, se é uma substância que é venenosa, que contamina a água, que contamina o alimento e é usada por cima das escolas, por cima das casas das pessoas, né, a gente não tem dúvidas de que se trata de uma guerra química, pela forma como isso tem sido feito há muito tempo, né?
É, aqui no Brasil, de fato, sempre que a gente vai fazer reportagens sobre as consequências da atuação do agronegócio entre as pequenas comunidades, as comunidades tradicionais, a percepção que a gente tem é de que realmente seria preferível para o agronegócio que aquelas comunidades não existissem, né? Porque a intenção é ter quanto mais terra, mais interessante para eles. Então, nesse sentido de que a gente vê um setor inteiro se esforçando para acabar com práticas tradicionais, né, eliminar modos de vida, o termo guerra química também não parece nem um pouco exagerado. Mariana tem toda a razão. Mariana, para a gente falar um pouquinho sobre o documento em si, a produção dele, vocês ouviram famílias, né, famílias produtoras do país e que estão no Cerrado brasileiro sofrendo as consequências. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa produção e esse contato com esses grupos.
Então, essa pesquisa foi realizada em 7 estados, né, do Brasil. A gente trabalhou na região do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, as comunidades, os territórios onde foi realizada a pesquisa são comunidades que são membro e parceira já da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Já existe uma atuação, né, da Comissão Pastoral da Terra e de outras organizações da campanha, como a FASE, como a Agência de Desenvolvimento na Bahia. Então, são comunidades que já vêm sendo, que a gente já trabalha junto, já acompanha, que já participam das atividades que a gente realiza, tanto de formação, de articulação política, de denúncia, né? Então, a gente já vinha acompanhando, tanto que a realização dessa pesquisa, ela parte de uma demanda também dos próprios territórios, né, que estão vivendo essa situação de ameaça, não só pelos agrotóxicos, mas também por processos de grilagem, de desmatamento, né, que vem acontecendo nos seus territórios. Então, a ameaça dos agrotóxicos só aumenta, né, e aí tinha essa demanda, porque saber que tem contaminação por agrotóxicos, a gente já sabe, né, e as denúncias já vêm sendo feitas há muito tempo em relação a isso, mas viu-se a necessidade de também fazer, ter como comprovar isso, né? Ter evidências mais concretas que mostrem que essa contaminação de fato está acontecendo, né? Então, a partir das demandas dos territórios também, essa pesquisa foi construída e as próprias comunidades, junto com as organizações de assessoria, que realizaram a coleta de água, né? Então, nós tivemos, construímos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né? E tivemos, como o projeto iniciou durante a pandemia, né, um momento mais duro da pandemia, tivemos reuniões e formações virtuais em relação ao procedimento da coleta, né, como deve ser feito, como que as amostras devem ser corretamente coletadas e enviadas para o laboratório, né, para que elas cheguem até lá da maneira correta, né, para ser feita a análise. Então, nós tivemos algumas formações e reuniões virtuais sobre a questão da coleta. as comunidades, junto com as organizações de assessoria, realizaram as coletas, elas escolheram os pontos de coleta a partir do uso da água mesmo, né? Água que é usada para consumo, água usada para alimentação, para a irrigação das roças tradicionais, né? Das hortas. Então, as comunidades indicaram quais são esses pontos, quais eram os pontos para fazer a coleta da água, também sabendo de onde vem, né, a aplicação do agronegócio que circunda as comunidades. Então, elas fizeram a escolha dos pontos de coleta, realizaram a coleta, e aí o material foi enviado para o laboratório da Fiocruz para análise, né? Então, todo esse processo da pesquisa foi construído de maneira muito participativa mesmo, junto com as comunidades.
E essa preocupação que a gente nota que o dossiê traz, inclusive com a participação dessas entidades que estão muito próximas do problema, né? A campanha, a CPT e a Fiocruz, que trabalha com sanitarismo e saúde pública no Brasil há quase um século, acho que já fez inclusive 100 anos, né, Mariana? Essas percepções ali nas comunidades, essa preocupação, vocês perceberam isso também? Entre as famílias, é um assunto que traz uma angústia, além dos problemas de saúde física, também abala a parte mental, Mariana?
Sem dúvidas, assim, a gente traz, né, no dossiê alguns dos relatos, trechos, né, dos relatos das comunidades, mas sem dúvida afeta a questão mental mesmo e cotidiana, né, porque você não consegue fazer, por exemplo, tem comunidades que precisam passar pela estrada mesmo, né, para ir até a cidade, para ir até uma consulta médica, para resolver alguma questão, e sofre chuva de veneno literalmente, né? Então é muito afetado, né? Você não conseguir transitar, ir e vir de uma maneira segura, e a questão das doenças também é muito nítida, né? Então, mesmo que você esteja saudável, o sintoma não chega até você, chega até a sua família, né? E isso afeta psicologicamente, emocionalmente as famílias também, né? E elas percebem que o alimento que ali às vezes era cultivado e comercializado numa feira, vendido numa cesta, né, agroecológica. Então, isso também afeta a economia, né, local das comunidades que vivem, né, que faz parte do sustento, a venda dos alimentos agroecológicos, né? Então, o cultivo desses alimentos também é afetado. Então, é uma cadeia de impactos, assim, que se dá de diferentes formas, né? Tanto na saúde, socialmente, economicamente também na vida cotidiana, né? A questão do próprio cuidado, o autocuidado da saúde por meio das ervas medicinais, né? Também a questão espiritual também é afetada das comunidades, porque se tem o hábito ali de ter o cultivo das plantas medicinais para o cuidado com a saúde, às vezes para uma prática espiritual, e essas também são afetadas dessa forma, né? A relação com a água, que para além do consumo do alimento, também tem uma relação mais profunda do que isso, né? E aí aquele rio que a família viu crescer, criar as crianças, de repente estão contaminados por veneno, né?
Sim.
Veneno nas nascentes. Então, assim, é um impacto que realmente se dá em diferentes formas, desde um sintoma físico de coceira, de alergia, de dor de cabeça, de cólica, até no campo da saúde mental também.
Entendi. Para a gente encerrar a nossa conversa, e eu acho que principalmente depois de falar de saúde mental, é mais importante ainda que a gente se concentre nas soluções desses problemas, né? E o dossiê traz alguns caminhos, para o poder público e para a sociedade. Você pode falar um pouquinho sobre esses caminhos, Mariana, por favor?
Sim, claro. Então, nós trazemos, né, no dossiê uma série de medidas, né, que nós consideramos de caráter urgente mesmo, né, para frear a contaminação por agrotóxicos e defender os territórios, né. Essas recomendações que nós trazemos no dossiê, inclusive, elas foram elaboradas e aprovadas durante um processo que a campanha em defesa do Cerrado construiu, que foi o Tribunal Permanente dos Povos, né, que foi uma sessão especial que nós construímos entre 2019 até 2022, em parceria com o Tribunal dos Povos. Então, foi um processo de longa reflexão, bastante oficinas, debates, para chegar até essas recomendações, né, que a gente construiu. Então, temos uma série de recomendações, posso trazer algumas, assim, que são mais centrais, né, que a gente avalia, que é extremamente importante ter na perspectiva a construção de territórios livres de agrotóxico mesmo, territórios livres de agrotóxico, de transgênicos e outras biotecnologias, né, que são muito graves para as comunidades, né. Temos uma proposta pronta, né, que é a PNAR, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que precisa ser aprovada, né, no Congresso Nacional. Então, a gente avalia que essa é uma medida muito urgente. Seguir lutando contra o pacote do veneno, né, que vocês também já produziram várias matérias sobre isso, e que a gente avalia que é fundamental seguir combatendo o pacote do veneno, que visa flexibilizar ainda mais, né, o uso de agrotóxicos. E também tirar, né, o sistema tripartite, né, que atualmente está na legislação, né, de que os agrotóxicos precisam ser analisados não só pelo Ministério da Agricultura, mas também pelo Ministério da Saúde, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente avalia que é fundamental combater o pacote do veneno, né. E também temos a agroecologia, né, que é a solução aí que a gente aponta também, né, o manejo agroecológico como a produção de alimentos saudáveis mesmo, e que precisam ter políticas públicas que incentivem e fundamentam o aumento das produções agroecológicas, né. E uma questão que a gente traz no dossiê, que eu acho que é importante destacar também, é a própria legislação brasileira, assim, em relação à questão da água, né? Porque muitos dos agrotóxicos que foram encontrados estão em níveis muito superiores aos níveis permitidos na água, por exemplo, na União Europeia. Os níveis permitidos de agrotóxico na água no Brasil são altamente permissíveis, né? Além de termos autorizado agrotóxicos que são proibidos em outros países, né? Por exemplo, na União Europeia. Então, a gente avalia que é fundamental banir esses agrotóxicos, que têm pesquisas que indicam que são cancerígenos, que podem causar desregulação endócrina e vários outros problemas de saúde. É fundamental que eles sejam banidos no Brasil, né? Assim como uma medida fundamental é a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, né, em todo o território nacional, né? Temos aí uma lei de referência, que é a lei do estado do Ceará, né, que a gente avalia que é fundamental que essa política também seja adotada nos outros estados, também seja adotada em caráter nacional, né. É proibida na União Europeia. Então, a questão da pulverização aérea é muito grave também, né, que a gente avalia que é fundamental que seja proibida.
Pois é,
Então,
o Brasil está saindo de um período em que a gente bateu recordes atrás de recordes na autorização do uso de agrotóxicos. Tem gente aí no judiciário querendo, defendendo que estados e municípios não podem ter esse tipo de legislação, então essa legislação pioneira do Ceará, se a justiça brasileira definir que sim, estados e municípios têm esse direito, essa legislação pioneira pode se tornar uma legislação repetida, replicada por outros estados e municípios, e a gente precisa falar desse assunto, porque não dá para a gente passar 6 anos, acho que a gente pode somar, né? Porque não foi nem só o governo Bolsonaro, a gente também teve o governo pós-golpe, né, de Michel Temer, que também começou a modificar bastante a aceitação de agrotóxicos aqui no Brasil. 6 anos de desmonte desse controle, a gente aprovando absolutamente tudo, venenos que são proibidos em outros países, como a Mariana bem trouxe. Realmente só dá para a gente resumir isso como uma guerra. E uma guerra em que o lado de lá está comprando muita arma, né, Mariana?
com certeza, com certeza. E além disso, também tem várias outras medidas, né? Por exemplo, a gente acha que é fundamental acabar com as isenções fiscais, né, para os agrotóxicos também. Além, e a gente precisa de investir em saúde, né? Então, precisa ter uma taxação, né, para agrotóxicos também. Enfim, nós avaliamos que essas políticas de avaliação e de aprovação de agrotóxicos, elas realmente precisam ser revistas, né? Especialistas precisam ser consultados nesse processo, né? Instituições como a Fiocruz, né, que tem produzido aí relatórios, estudos, notas técnicas em relação a isso, né? A gente avalia que também é fundamental que se tenha análise contínua, né, de resíduos de agrotóxicos, não só na água, mas também em alimentos, em sedimentos, em animais, até mesmo no sangue, né? É necessário que tenha essa análise para se identificar em que nível que essa contaminação se dá, né? Nós fizemos análises em sete comunidades de sete estados do Cerrado, encontramos agrotóxicos em praticamente todos os estados, né, em níveis diferentes, mas a gente encontrou essa contaminação. Isso é um indicativo que tem muito mais, né? Que nós fizemos uma análise reduzida, mas sabemos que tem muito mais agrotóxico, né? Então, é fundamental que esses estudos também sejam realizados pelo próprio governo mesmo, né? Também para analisar em que nível estão esses riscos, né? E como que a gente pode lidar com essa situação, né? Por exemplo, no estado do Maranhão, nós identificamos uma questão que é muito perigosa, que é a mistura de agrotóxicos, né? Em
Sim.
uma única amostra coletada, encontramos 9 ingredientes ativos.
Nossa.
Então, essa questão da mistura dos agrotóxicos também é preciso avaliar, porque tem um nível ali permitido para um agrotóxico X, outro nível para o agrotóxico Y, mas e essa mistura? Como que esses agrotóxicos juntos, quando a comunidade consome essa água que tem essa mistura de agrotóxico, o que isso pode significar para a saúde, né?
Sem dúvida.
Então, essas questões não são consideradas nas legislações, né?
E são questões urgentes, emergenciais. Mariana, obrigada, viu? Obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente falou agora aqui na Rádio Brasil de Fato com a Mariana Pontes, que é da equipe da Secretaria Executiva da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. A campanha, junto com a CPT e a Fundação Oswaldo Cruz, lança agora um dossiê sobre o uso de agrotóxicos no Cerrado. É, no finzinho agora do mês, mas a gente já abre o mês de junho com todas essas informações em mãos para que a gente possa resolver esse problema. O documento Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, traz informações sobre comunidades tradicionais, famílias agricultoras que estão vivendo sendo alvo de um verdadeiro ataque químico, no que o dossiê chama de guerra química, e não é exagero, não. Mariana, obrigada mesmo, viu? O assunto é sério, a gente vai falar mais sobre ele e valeu demais pelas suas considerações, porque muita coisa foi esclarecida sobre em que pé está esse problema no Brasil, que é um problema que, às vezes, quem está na cidade se afasta um pouco dele, mas ele diz, tem tudo a ver com a gente, né? Diz respeito a todo mundo.
Maravilha, muito obrigada, Nara.
Até uma próxima.
Recomendo a leitura do dossiê.
Até uma próxima, então. A gente agradece também você que ficou com a gente até agora, ouviu a nossa entrevista. Valeu pela companhia, valeu pela presença nesse debate tão importante. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.